Olá, galera! Começando mais um Telecast. Dessa vez a gente vai analisar o confronto entre Santa Cruz e Brasil de Pelotas. Partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que foi disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, onde o Santa Cruz, na estreia do técnico Givanildo Oliveira, ou melhor colocando, em mais uma estreia do técnico Givanildo Oliveira, no comando técnico do Santa Cruz. Santa Cruz venceu por 3-0 e voltou a se aproximar do G4. Santa, que voltou a vencer, antes de tudo, na Série B, de uma sequência intercalando empates e derrotas. E agora o Santa saltou aí algumas posições. Lógico que a gente ainda tem que aguardar o restante do término da 12ª rodada, mas o Santa já volta a se aproximar do grupo dos 4 times que avançam, que seguem a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu, Celso Shigami, estou aqui nesse telecast para analisar essa partida junto com o meu irmãozinho Rafael Brasileiro. Rafa, tá alimentado, querido? Você tá tranquilo? Você tá sossegado?
Bicho, eu vou falar do Channel Box. É sacanagem comigo. Sinceramente.
É mesmo.
Porque
é
a gente mesmo. Tá gravando aqui após o jogo. Fala que o horário é 11h13. Não tá mais aberto o Shining Box, certo? Não dá pra passar lá. Ou seja, vou ter que ir pra casa morrendo um pão com ovo, alguma coisa do tipo, né? Porque, papai, era pra estar aberto. Eu vou fazer a reclamação. Meia-noite, pelo menos, bicho. Já ajuda, né? Pegar um rolinho primavera, um bifonzinho. Quando eu tava voltando da arena, quase que eu passo o cara, bicho, passa ali pela Caxangá, por favor.
Pois é.
Que já ajuda demais.
Pois é, Caxangá era o bizu, velho. Caxangá era o bizu pra tu. Tava pertinho ali e...
A Caxangá, inclusive, que também agora tá com comida japonesa. E aí posso corroborar, porque realmente, primeira qualidade,
viu? Isso aí é propaganda, é tortura, bicho. Se for, diga logo.
Só lembrando que pra você aproveitar aí a nossa parceria com a Channel Box, você entra no site da Channel Box ou baixa o aplicativo, lembrando que tem algumas vantagens, né? Você baixar o aplicativo da Channel Box mesmo, usar o iFood, por exemplo, aplicativos como iFood. E para começar, você vai ter já uma série de descontos aí que o pessoal, por ter o aplicativo próprio, deixa de repassar para a galera do iFood. E além disso, você pode desfrutar do nosso código promocional, que vai te dar 15% de desconto em pedidos a partir de R$40. Rafa, bora falar agora dessa vitória do Santa Cruz. O Santa tomou um susto, né? No começo da partida, o Santa viu o Brasil de Pelotas um pouco mais eficiente, talvez com uma proposta de jogo melhor encaixada. Tomou um susto na cabeçada, Júlio César teve que fazer uma boa intervenção. Mas a partir daí, o Santa se encontrou no confronto e, para mim, fez uma partida segura, principalmente do ponto de vista defensivo, e foi bastante eficiente, né, Rafa, ofensivamente?
Celso, você está falando de um susto. Eu diria que o começo da partida tiveram 3. Não foi só a cabeçada. O Brasil quase encaixou 2 contra-ataques no começo da partida que, se tivesse um pouco mais de qualidade ofensiva, poderiam ter sido mortais, como foi o contra-ataque Santa Cruz no segundo gol de João Paulo, mas a gente vai chegar lá ainda. Até acho que não estava um jogo muito parelho, que o Santa Cruz cedeu 2 contra-ataques após bolas paradas. Foi o quê? João Paulo cruzou na área, a bola foi rebatida e o Brasil saia rapidamente contra-ataque. E aí você viu que tinha um errinho de marcação, de posicionamento. Santa Cruz estava meio afobado também. E para mim a senha, Celso, para que essa partida mudasse, foi o Eduardo Martins. A atuação do goleiro do Brasil de Pelotas foi uma coisa assim para ele esquecer essa noite. Que a primeira tentativa em gol foi um chute do Roberto, que foi bem, como eu vou dizer, aquele chute fuleiro, aquela cafofa que a gente chama, ele desviou. Já para escanteio, já achei até de forma estranha. E o segundo chute foi do Ricardo Bueno. acho que aos 22 minutos, por aí, 20 minutos. E aí sim. E aí você viu que não, o Eduardo estava na noite que não passava segurança nenhuma. É o que acontece.
Ele entrega.
Santa Cruz. É, ele ia entregar em algum momento. E o Santa Cruz, o tempo todo ali, com dificuldade para sair, porque o João Paulo é um meia, que não é aquele meia que vem para trás, como era o João Paulo de antigamente, aquele que está no Botafogo agora, que puxava a bola, que ia até o ataque, carregava lá praticamente da defesa até o ataque. Ele não, aquele cara que ficava rodando, sassaricando, buscando espaço. Tinha hora que, se que você observava o Santa Cruz, parecia que era um 4-2-4. João Paulo estava ali, ou entre um ponta e o Ricardo Bueno, que é o jogador que fica mais centralizado, mas também se movimenta muito, ou então ele trocava de posição com um desses pontas, para tentar receber a bola, para tentar fazer alguma jogada, e ficava um buraco. O que acontece? Um desses momentos de buraco, Derlei dividia uma bola, só que já tinha um domínio de posse de bola, mas não estava conseguindo produzir. Derlei consegue roubar uma bola, adianta um pouquinho, mas corre e vai atrás dela, porque a defesa do Brasil ficou mais preocupada em defender os atacantes do que tentar roubar a bola do Derlei. E aí, meu amigo, o Derlei teve tempo para ajeitar a bola, olhar o Eduardo Martins adiantado, escolher o ângulo e botar lá dentro. Tu sabe quando a gente tava em jogo de basquete, que o jogador recebe na linha dos três ali, tá sem marcação nenhuma, que ele se equilibra, que ele olha para a cesta e você sabe que ele vai acertar, porque teve aquele tempo todo para concentrar. Pronto, foi o gol do Derlei. E a partir desse gol, a partida mudou. Santa Cruz aproveitou a velocidade dos seus atacantes, a velocidade de João Paulo, e começou a sair no erro do Brasil, que era um time que estava só se defendendo, estava só querendo travar o jogo lá atrás e fazer esse papel que o Santa Cruz começou a fazer. 10 minutos depois do gol do Derlei, contra-ataque mortal. Augusto encontrou João Paulo de frente para a área, Martins ele só teve que tocar rapidamente, 2-0 e tranquilidade para Santa Cruz. Tanto é que o segundo tempo, o time entrou com essa postura de esperar um pouquinho. O Brasil assustou uma bola que parecia ser um cruzamento, mas ficou beirada direto no gol. Júlio César não segurou, até porque estava molhada, mas nada que assustasse muito. E a Santa Cruz fez, não, tem espaço aqui para fazer um terceiro, um quarto. O André Luiz quase faz o terceiro, quando botou uma bola no travessão, uma boa jogada do João Paulo também, que ele cortou para dentro, bateu de esquerda, a bola tocou no travessão. E por alguns momentos, Santa Cruz segurou um pouquinho o ímpeto. O campo, apesar de a drenagem ser ótima, choveu, o campo estava pesado. O time, querendo ou não, vinha de uma pequena maratona, não de uma pequena maratona, porque tinha até descansado na semana anterior. Mas treinador novo, só tem feito três trabalhos. Com o Givanildo, se você for colocar aí, foi um trabalho de posicionamento e finalização na terça, com uma pequena movimentação tática, um coletivo na quarta e o velho rachão do Giva na quinta. E assim, isso não foi muita coisa. Mas teve espaço para fazer o terceiro, e como eu te falei, o Brasil se jogou tanto no ataque que abriu um buraco ali no meio de campo mais uma vez, e foi daí que nasceu o terceiro gol. Ricardo Bueno teve uma eternidade para olhar para o gol do Martini, para botar a bola como ele queria bater, e fez um golaço. Outro golaço, e vou usar a mesma analogia aqui do basquete, parecia Stephen Curry com a bola livre. Olhou e colocou onde quis. Bom Santa Cruz, que ainda teve mais duas oportunidades com o William Barbie, que infelizmente não sabe ter calma para finalizar. É um jogador que dribla fácil, se livra fácil dos marcadores, mas na hora de cruzar e finalizar, não tem calma alguma. Por isso que ele está no Santa Cruz. Se ele tivesse um pouco mais de qualidade, acho que ele nem tinha vindo bater aqui. E, para terminar, teve um lance que o Ricardo Bueno deve ter levado o puxão de orelha no vestiário. Porque ele recebe a bola, o João Paulo dispara na frente do zagueiro, era só tocar na frente, o João Paulo sai livre na cara do goleiro de novo. Esse é o quarto gol de Santa Cruz. E ele não teve essa, como é que eu vou dizer, não soube ser parceiro, não foi voluntarioso tentou depois finalizar, finalizou mal, sozinho. Poderia ter sido 4-0, o Vitor estou tweetando para mim, poderia ter sido 5, mas enfim, foi uma boa partida de Santa Cruz. E aí eu concordo com o Givanildo, não foi uma ótima partida, não foi uma excelente partida, mas foi uma partida de segurança. E uma partida que a equipe precisava, que estava com a confiança bem, bem baixa. O Santa Cruz não vencia 4 jogos, o maior período da temporada inteira, 2017. O torcedor estava desconfiado, mas mesmo assim, para um jogo de 7:30 na Arena de Pernambuco, 6.000 torcedores, para mim, é um público razoável, aceitável. Até porque era a estreia de um treinador. E era o que o Givanildo também precisava para começar bem o trabalho. Uma vitória contra um time que ele julgava que seria muito mais difícil. E comprovou que não foi tanto. E aí eu também coloco um pouco na conta do elenco. Que o elenco mostrou que tem qualidade para estar brigando lá em cima da tabela e não estar na situação que estava antes. Que está ali perto do Z4. Tudo bem que uma derrota na próxima rodada pode botar ele lá para baixo de volta. Mas não é uma situação que a gente acha que o Santa Cruz vai ficar brigando.
Rafa, daqui a pouco a gente segue analisando aí mais alguns nomes e alguns destaques individuais. E também algumas declarações que foram concedidas depois da partida. Mas antes eu só queria lembrar. Então você que ainda tem aí aquele aparelho que só pega o sinal analógico, corre lá na Tags Tecnologia. Eles estão participando do Feirão da TV Digital. E como já é praxe lá da galera da Tags, né, encontrar aí um fornecedor que garante a eles fazer um preço aí massa do conversor para TV digital, que está saindo nesse feirão por R$ 99,90. E esse valor você pode dividir em 5 vezes sem juros, que já é um valor promocional. A gente lembra que normalmente a Tags trabalha com... você pode dividir até em 10 vezes sem juros, mas como esse valor já está na promoção, apesar dele já estar na promoção, você ainda vai poder dividir esse valor em 5 parcelas. Você que ainda está com aquele aparelho cansado, aquele aparelho que está pedindo, está precisando conversor para a TV digital para poder pegar aquele sinal limpinho, aquele sinal do patrão mesmo, vai lá, corre na Tags Tecnologia. A gente lembra que a Tags tem 2 unidades físicas, uma lá no Shopping Boa Vista, coladinho com a passarela do lado novo do Shopping Boa Vista, e uma também lá no Shopping Tacaruna, fica em frente ao Café São Brás. Rafa, depois da partida, logo depois do jogo, Ricardo Bueno, que sem dúvida é um dos referenciais técnicos desse time do Santa Cruz, ele destacou que o time evoluiu, mas analisou que ainda há muito a ser corrigido dentro de campo e principalmente fora de campo. Como é que você analisa essa declaração de Ricardo Bueno?
Cobrou direção, né, meu amigo? Quando você está com o salário atrasado, quando você me convive com essa situação aí que chegou ao clube, ele convive, tem que cobrar. Ainda mais Ricardo, que foi um jogador que foi sondado para sair do Santa Cruz. Disseram que o destino dele poderia ser o Goiás, que é um clube que, a toda a gente sabe, paga em dia, tem um teto salarial lá, mas que paga em dia. E é que é negócio, eles corresponderam em campo e agora vão querer a resposta da direção. O problema é o seguinte, não, o Santa Cruz vai arrumar dinheiro nesse momento, porque teve reunião do conselho na última semana para ver se conseguia a liberação de um empréstimo e até agora, e assim, não foi aceito. A direção está lá no Rio de Janeiro agora em reuniões com o Globo, com o Esporte Interativo. Não sei se era para só referente à Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, se tem alguma coisa a mais. Mas é uma situação que a gente sabe que incomoda. Qualquer pessoa, se o salário atrasa 1 dia, 2, fica chateado, o jogador está no direito dele, tem que cobrar mesmo. Resta agora a diretoria arrumar algum modo de tentar solucionar isso. Porque se teu artilheiro chega após uma vitória e manda esse recado, é porque os bastidores podem estar fervendo, né? Vamos ver o que, vai acontecer com isso aí.
Agora, por outro lado, de maneira geral, o elenco viu como uma resposta positiva, né, a chegada do novo treinador, e o próprio Givanildo também ficou satisfeito, né?
Não, Givanildo, para tu ter ideia, assim, ano passado, tive a oportunidade de acompanhar o Ivanildo no Náutico. E todo mundo fazia um bicho-papão de Ivanildo, e eu já achei ele um cara também tranquilo. Eu só lembro assim dele ter dado 2 ou 3 foras o ano inteiro. Até agora ele tá paz e amor, bem tranquilo. Lógico, acabou de chegar, venceu. Essa parte fácil. Mas hoje, com o Santa Cruz fez 3-0, não foi o nome do Ricardo Bueno que foi gritado, não. Foi aquele velho Age Ivanildo. O pessoal gritou. O que acontece? Ivanildo respondeu. Acenou para a torcida, agradeceu. Uma coisa que você que é mais experiente do que eu aí na crônica esportiva, não sei se você lembra de alguma coisa desse tipo. Em um jogo assim, logo de estreia, logo de cara, mas parece que Ivanildo tá bem tranquilo e ele expressou essa satisfação dele com o time. Como eu já falei aqui, disse que foi uma boa atuação, não foi uma ótima atuação, que ainda tem coisa para corrigir. E eu garanto a você, torcedor, não vai ser agora, porque Santa Cruz mais uma vez não vai ter tempo para treinar para a próxima partida. Mas já foi possível ver aí pelo menos, não vou dizer que desenho tático teve grande diferença, que não teve. É a mesma forma de jogar que Santa Cruz estava tendo. Talvez com o João Paulo um pouco mais solto. Ao contrário do que fazia o Léo Lima, do que já fez o Léo Costa. Mas de postura, de atitude, foi outra equipe hoje. Por isso que eu saio vencedora da arena. Vamos ver se fora de casa vai conseguir manter. E falando sobre o Ivanildo, Celso, essa foi a 6ª estreia dele. E foi a melhor estreia, viu? Em 89 ele estreou vencendo o Capelense por 1-0 no amistoso. Em 98, empatando com o CSA em 2-2 no amistoso também. Em 2005, empatou com o Itacuruba por 1-1 no Pernambucano. Em 2007, venceu o Belo Jardim por 2-0 no Pernambucano. Em 2010, venceu o Potiguar fora de casa por 1-0 na Série D. Ou seja, essa foi a melhor estreia de Ivanildo como comandante Santa Cruz. Quem sabe não vai ser um bom sinal, né?
Rafa, tem algum destaque individual que a gente possa fazer dessa partida?
Só eu diria vários, porque foi uma partida assim, não vou dizer que foi a melhor de Santa Cruz na série, assim, partida completa, acho que foi a melhor de Santa Cruz, porque eu vi isso até após a partida, que é o seguinte: Santa Cruz conseguiu jogar os dois tempos bem. Lógico, dá para jogar os 40 segundos, né? De cada tempo, foi regular, no mesmo ritmo. Mas o Santa Cruz foi um time que manteve o equilíbrio, que é uma das palavras prediletas de João de Oliveira. Foi um time equilibrado. Isso faz diferença. Você jogar uma boa parte do primeiro tempo bem, uma boa parte do segundo, o Santa Cruz conseguiu fazer isso. Sistema defensivo como um todo, eu achei que se postou bem assim. Os dois zagueiros e os dois volantes, vou colocar assim. Porque do lado esquerdo, acho que o Roberto está jogando muito bem, tanto na defesa como quando chega no ataque. É um jogador que chega trazendo perigo, fazendo tabelinha com o atacante que estiver do lado dele. Queria que lembrar que Augusto e André Luiz se revezaram nos dois lados em alguns momentos da partida, foram invertidos. E o Roberto sempre que chegava trazendo um fator novo, um perigo, uma opção. E talvez quem destoe mais aí dessa defesa é Nininho, que é um jogador que tem muita dificuldade para ganhar dividida. Era muito bom no apoio, mas eu não vejo mais essa qualidade. Ele, para acertar um cruzamento, tem sido uma coisa muito difícil ultimamente. Todo cruzamento dele... Pode falar.
Com o Nininho, depois quero só fazer um adendo aí.
Pronto, porque Nininho, ele... Para acertar um cruzamento é uma coisa fora do comum. Mas o esquema defensivo, como eu falei, funcionou bem. Tanto é que as maiores investidas do Brasil eram pelo lado esquerdo deles, pelo lado de Nininho. Porque eu, sinceramente, não, eu só lembro dele ter ganho uma bola e foi uma dividida no campo ofensivo. Campo defensivo, meu Deus do céu. Tem que melhorar muito, tem que evoluir muito. E assim, eu vejo como entrada do Alex Travassos no lugar dele uma questão de tempo.
O que eu queria destacar em relação ao sistema defensivo é que a dupla Derlei e Eli Carlos acabou se desfazendo quando Eli Carlos sentiu, né, a musculatura da coxa precisou ser substituído. E aí eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, que sempre, eu não consigo receber bem essa reação da torcida de vaiar o próprio atleta antes dele entrar em campo. Eu já não acho que é uma atitude muito inteligente você vaiar o seu próprio atleta do seu time enquanto a bola está rolando. Depois você pode pegar no pé dele, pode desabafar, enfim. Mas durante a partida, eu acho que é algo que simplesmente não vai acrescentar absolutamente nada positivo ao seu objetivo, que é ver seu time vencer. Agora, em relação ao Wellington César, foi quando a gente vê que quando o Eli Carlos sentiu e o Wellington César foi chamado para aquecer, parte da, da torcida presente nas bancadas da arena começaram a vaiar o torcedor, o Wellington César, né? Começaram a vaiar o atleta, que entra numa pressão desgraçada, e aí é a segunda coisa que eu queria falar. Ao meu ver, não comprometeu, não brilhou, né? Mas acho que se fosse para brilhar, a gente não teria nem ouvido vaias em relação a ele. A gente tá falando de um jogador que vem de desempenho realmente muito ruim. E de nível técnico, aí, para ser integrante de um elenco de Série B, acho que, enfim. Mas um jogador que não cometeu, apesar da enorme pressão, da enorme fogueira na qual ele foi colocado, né, Rafa?
Não comprometeu mesmo não, Celso. Concordo com você. Na hora eu até tuitei, porque isso é uma coisa também que me incomoda bastante. A gente fala, usa a falta de inteligência, mas eu vou começar a usar o termo correto mesmo, é burrice. Torcedor que faz isso, eu me contei até no Twitter, mas a partir de agora não vou me conter mais não, é burrice. Porque como você falou, o cara tá entrando, o cara vai lhe representar por pelo menos aí 60 minutos praticamente. Aí tu, antes dele entrar em campo, já vai estar vaiando. Eu quero que você me mostre onde você é inteligente de algum ponto. Alguns torcedores vieram questionar a tuitada que eu dei, dizendo que ele já tinha feito muita besteira para o Santa Cruz, já tinha atrapalhado muito. Concordo, o Wellington César é um volante que o negócio dele é destruir, é desarmar. O passe dele não... Ele tem dificuldade de acertar passes curtos, mas longos. E aquele, o trabalho dele é aquele de camisa 5 mesmo. Não sabe sair para o jogo. Já cometeu nossos capitais, muita gente vai lembrar do pênalti da Copa Nordeste 2016 contra o Bahia dentro de casa. Mas tem que lembrar uma coisa. É o que Santa Cruz tem no momento. Pra tu ter ideia, Derlei e Eli Carlos saíram do jogo lesionados, sentindo lesão. A gente não sabe a gravidade ainda, mas pode ser que nenhum dos dois jogue contra o Luverdense. E o Wellington César vai jogar. É do que adianta. O cara tá aquecendo. Vários torcedores, dezenas, fazendo não com a mão para Givanildo, vaiando o cara. Pelo menos quando ele entrou, a maioria da torcida aplaudiu, deu apoio a ele. E ele conseguiu fazer o feijão da voz dele, que é o que ele faz. E eu vou lembrar também o torcedor, que quando o Ayrton Senna foi revelado e fez o feijãozinho dele com arroz direitinho, foi na Série B. Ele é o tipo de jogador da Série B. Não espere o Ayrton Senna com você brilhar, nem o Ayrton Senna ir para a Série A e fazer algo fora do comum. Ele é jogador princípio de competição. Só isso. Agora, não só o Wellington César, acho que o torcedor, não só do Santa Cruz, mas do Sport, que já fez muito isso, do Náutico, em outras oportunidades, tem que lembrar uma coisa. Durante 90 minutos, o cara vai estar te representando. Pegar no pé do cara não vai ajudar em nada. No final do jogo, aí tu reclama, tu xinga, tu critica, faz o que tu quiser em relação ao jogador. Faz tuitaço, reclama no Facebook, vai pra perto da saída do túnel pra reclamar com o cara, a opção é sua. Mas durante 90 minutos, ficar pegando o pé do jogador, sinceramente, é tudo pra ser repensado.
Rafa, acho que depois desse desempenho, dá pra gente cravar que o Santa pode mais nessa Série B, ou pode significativamente mais na Série B do que o que mostrou, principalmente durante o período em que Adriano Teixeira teve a do time como técnico principal, né? Efetivo.
Com certeza. Adriano foi um teste que ainda bem que comprovou que não era uma coisa a longo prazo, nada contra o Adriano, só acho que o Adriano não está pronto para ser técnico ainda, e se for para ser técnico, não nesse nível. Você não pode entrar na Série B no meio de uma fogueira. E, assim, o elenco do Sudeste, a gente já bateu nessa tecla várias vezes, tem qualidade para estar brigando mais acima da tabela. É, enquanto a gente estava gravando, estava sendo finalizado aqui o último jogo da noite, que foi Paraná 1, América 1. Um América pequeno de Santa Cruz, há 3, 4 rodadas atrás, e a gente sabe que não vinha em um bom momento. Aí tu olha para a tabela agora, o América é o terceiro colocado, com 20 pontos, a 2 pontos do líder. 2 pontos mais com um jogo a mais. Assim, a Série B ainda está muito embolada. Santa Cruz mostrou que tem potencial para estar brigando em cima, agora tem que ter regularidade. Se Júnior conseguir
uma regularidade. Resta saber também. E além, Rafa, Givanildo ter essa tarefa, como você estava destacando, de dar regularidade ao time, né? O Santa vai precisar fazer isso, de certa forma, mergulhado numa crise que se inicia muito cedo para uma competição como a Série B. A gente está falando de cerca de um terço disputado da competição, e o Santa já tem, como a gente analisou, um dos seus principais jogadores se queixando publicamente com a direção, com a falta de... especificamente a gente falando da falta de pagamento. E o Santa vai precisar lidar com essa crise, e aí tem outro agravante nesse cenário, que é a ausência de Constantino Júnior, que é o dirigente mais atuante do Santa Cruz nas últimas temporadas. É ele cabe os louros, né? Todos os louros, pela maioria das construções dos elencos do Santos, elencos vitórios do Santos, das campanhas de acesso, das conquistas de título pernambucano. É um cara que tem essa habilidade de negociar, a gente sempre destacou isso nele. E a gente, até por conta disso, a gente falou que era o melhor dirigente aqui do futebol pernambucano, por entender como circular bem entre o elenco, a comissão técnica e os demais dirigentes do clube. E Tininho sempre fez isso muito bem. E aí, Tininho, que deu um susto danado na gente aí, precisou passar por uma cirurgia para se recuperar de um problema de saúde, mas tenho certeza que, guerreiro que vai estar com a gente prontamente recuperado em breve e para ajudar também o Santa Cruz em mais uma árdua caminhada que certamente sem ele fica ainda mais complicado, sem a experiência de Tininho, né, Rafa?
Concordo. Sem ele por perto, Celso, é bem mais complicado, que ele é aquele cara que vive no dia a dia sempre ajudando na questão do de estar no vestiário, estar conversando com o jogador, de estar tentando ajudar de algum modo, de estar acalmando, estar explicando como está a situação. Porque o jogador tem muito disso, né? Que você, quando está na crise financeira dessa, tem que estar alguém ali para apoiar. Seja algum líder dentro do vestiário, seja algum diretor. Mas acho que assim que ele voltar, já dá uma acalmada nessa situação. E lembrando que esse time é um time completamente novo em relação ao ano passado, completamente não, porque tem a Costa, tem dele que voltou agora, tem o Vitor, que são jogadores que já estão acostumados com essa situação de Santa Cruz, mas 90% está vendo o que é o Santa Cruz agora, em 2017, é pouco mais de 6 meses, ou seja, às vezes não é todo mundo que sabe lidar com uma situação dessa, e Tininho é importantíssimo aí nessa situação.
Bom, Rafa, por mim, a gente já pode encerrar esse telecast do Santa. Você tem algo mais a acrescentar sobre essa importante vitória do Santa Cruz na reestreia de Givanildo em seu comando técnico?
Não, Celso. Vamos deixar para ver se não foi apenas, como que eu posso dizer, milagre a partida só, um fogo de palha, né? Se foi arranque. Vamos esperar para ver contra Luverdense na próxima terça, depois tem um clássico aí já pra testar. Respeito mais, mas vamos dar certo o que é certo, né? Vamos com calma, vamos pelas beiradas.
Beleza, Rafa, então é isso. A gente analisou aí a vitória do Santa Cruz por 3-0 sobre o Brasil de Pelotas na Arena de Pernambuco, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos. Valeu, Rafa. Valeu, galera. Tchau, tchau.